Sejam todos bem-vindos a essa nossa sessão ordinária de segunda-feira, primeira da semana. Para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre que faça a aferição de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Liseu José Borges, Hamilton Filho, pastor Vilmar Silvestre, vereador Jean, vereadora Geli, vereador Luiz Lacerda, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito à vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo tudo de bem. Salmo 121.
Portanto, já dentro do pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Jackson Charles que faça a leitura da síntese da ata anterior e, na sequência, a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliações.
Síntese da ata da 78ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de novembro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleimo Martins e Miriam Garcia. À hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Sem quórum suficiente, procedeu-se a uma nova chamada, conforme determinado pelo regimento interno. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondências e projetos enviados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Não houve inscritos para o uso da palavra no grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Jackson Charles e, na ordem do dia, houve votação de requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 28 de novembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Leitura de correspondência e leitura de projetos. Projeto de lei de autoria do vereador Liseu José Borges, que trata: isenta do pagamento da tarifa do transporte coletivo urbano o ocupante de cargo de presidente da Associação de Moradores de Anápolis e da outras providências.
Eu também.
Não. Leitura de requerimentos. Requerimento encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, de autoria do vereador Frei Valdair de Jesus. Requerimento de autoria do vereador Frei Valdair de Jesus, encaminhado à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos, Avenida Federal. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em várias ruas do bairro São Sebastião. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando o serviço de roçagem na área localizada na rua VPR3, mais expressivamente na terceira delegacia regional da Polícia Civil, localizado no Distrito Agroindustrial. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco em várias ruas em toda a extensão do bairro Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando um mutirão de serviço de tapa-buraco no setor sul, terceira etapa, em várias ruas. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que é encaminhamento de moção de pesar à família do senhor José Cândido Duarte, funcionário da Secretaria Municipal de Educação, falecido no último dia 27/11/2016. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado, requerendo do presidente da Câmara Municipal indicação junto à Prefeitura Municipal e o prefeito João Gomes a implantação de uma norma legal para a implantação do plano diretor de drenagem urbana. Isso. Correspondências. Pauta esgotada, presidente.
Mais nada? Bom, portanto, como não temos inscritos no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente e convidamos para uso da palavra no primeiro momento o vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisier José Borges, os nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Lei, a imprensa presente aqui dando cobertura mais essa sessão ordinária, e de maneira especial todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo aí pelos meios de comunicação. Presidente, foi lido e agora deu entrada nessa Casa de Lei hoje um requerimento pedindo a Vossa Excelência para que faça o encaminhamento até o Executivo, para que seja criado, mandado aqui para essa Casa de Lei, o Plano Diretor de Drenagem Urbana. Devido aí às várias reportagens, não só esse ano, mas o ano de 2015, mas falando agora do último episódio aí de quinta-feira, aquela forte chuva, foi matéria aí do Jornal Nacional, do Jornal Hoje, mostrando a nossa cidade aí a questão dessas tragédias, dessas inundações. Então, esse requerimento, ele vem de encontro e vem contemplar para que a nossa cidade possa sair dessas notícias negativas que vira e mexe está aí saindo a nível de Jornal Nacional por causa dessas inundações. Vou ler aqui para que quem está nos ouvindo e assistindo possa entender. Requer-se ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, nos termos do artigo 63, inciso 3º do Regimento Interno, a indicação, junto ao prefeito municipal, João Gomes, porque é o atual, mas logicamente que eu vou entregar isso aqui em mãos ao nosso futuro prefeito, Roberto Naves, para que ele possa tomar providência a esse respeito. A implantação da norma legal para a implantação do Plano Diretor de Drenagem Urbana, conforme a Lei Federal número 11.445 de 2007 e o Decreto Federal número 7.217 de 2010. Deveria ter sido entregue até dia 31 de dezembro de 2013. As justificativas é mais ou menos isso aí que eu já falei, a respeito de estar saindo aí nos meios de comunicações essas notícias negativas. Tal projeto seria de extrema importância para a preservação dos mananciais de água do município, como os aquíferos e lençóis freáticos. Estamos, nessa oportunidade, enviando a Lei Federal de número 11.455, de 5 de janeiro de 2007, bem como estamos enviando cópia da Lei de número 9.511, de 2015, de dezembro de 2014, na cidade de Goiânia, para implementar ou facilitar a edição de uma norma para a nossa cidade. Tem sido recorrente a perda de volume de água dos córregos e rios que abastecem a cidade de Anápolis e a preservação das nascentes, bem como evitar a destruição que tem sido frequentemente nos lares de milhares de moradores de nossa cidade. Presidente, estamos no grande expediente, né? Acho que é 10 minutos.
Obrigado. Gentileza, pastor. Corrija, conceda mais 5 minutos.
Mais 6. Gentileza. Obrigado, presidente.
Fique à vontade, vereador.
Então, eu li aqui o cabeçalho aqui desse requerimento e gostaria da ajuda de todos os nobres colegas vereadores que possa assinar juntamente comigo esse requerimento para que ele possa ter maior peso. Porque nós, como representante da nossa grandiosa cidade, Anápolis, nós precisamos tomar algumas atitudes urgentes para que a nossa cidade possa fazer alguma coisa em favor aí de que possa diminuir a questão de tantas tragédias acontecido aí com as enchentes, com as enxurradas que dão aí pelas nossas cidades. Há anos atrás, aí nós sabemos, ali na Universitária, foi questão de morte ali, houve um acidente com a menina, com a moto lá, uma moça, tirando a vida dela ali daquela enxurrada. E logicamente que foi essa questão mais grave, mas nós temos todas as chuvas mais fortes, vários transtornos em nossa cidade. Exemplo que aconteceu comigo na quinta-feira, hora daquela chuva, eu estava com meu pai lá no Hospital do Câncer, esperando ali para que ele faça uma consulta, e houve ali aquela grande chuva, e aquele estacionamento ali todo inundado. Então, logicamente, que a hora que terminou todos aqueles atendimentos, todo mundo teve que tirar ali seu sapato, regaçar as calças e entrar ali dentro daquela enxurrada para que fosse retirado os carros daqueles locais. E a gente vendo aí tragédia para todo lado, casas sendo inundadas, e nós sabemos que se a prefeitura, se o executivo quiser, aí pode tomar algumas providências para que possa ser eliminado esses detalhes. Nesse projeto aqui, já foi lido aqui, que foi criado as leis diretrizes nacionais para o saneamento básico. Então foi criado em 2007. E nós temos aqui, a nossa assessoria pesquisou, imprimiu todas as leis aqui também que foi criado em nossa cidade de Goiânia, que lá já existe esse plano, foi votado, os vereadores votaram no ano de 2014, estabelece as regras de controle de águas fluviais e drenagem urbana e da outras providências. Então, juntamente com esse requerimento, espero que todos vocês assinem aí conosco para que possa ter mais peso, entregar toda essa documentação de uma maneira particular o futuro prefeito Roberto Naves, para que ele possa tomar, que ele possa mandar esse projeto aqui para a Câmara, para que vocês que foram eleitos o ano que vem possam aprovar esse projeto e para que possa tomar soluções definitivas para que pare de acontecer esses graves acidentes em nossa cidade. E o horário aqui, o tempo não dá para adentrar mais na questão dos projetos, mas eu levei ele para minha casa esse final de semana, dando uma olhada. Já tem várias coisas no nosso plano diretor que contempla esse projeto, mas nós precisamos criar um plano diretor especial de drenagem urbana. E quando está falando disso aqui, não estamos falando só direcionado à prefeitura em questão de obras. Nós estamos falando também de fiscalização e, de uma certa forma, também no projeto está colocando normas, colocando, vamos dizer, penalidades também para a sociedade. Porque se a gente for olhar de uma maneira geral, logicamente que o poder público está devendo, está precisando fazer várias obras nesse sentido, mas nós precisamos também de contar com a participação da nossa população. É sabido que todo alagamento que tem, quando a gente vai olhar ali, as bocas de lobos, aquelas manilhas, estão todas cheias ali de entulhos, de lixos, e isso aí tudo contribui para que essas inundações sejam criadas. Um exemplo claro, lá na minha rua tem uma boca de lobo na esquina, e as carretas sempre passavam lá e quebravam tudo. Eu contratei um pedreiro, fiz ali uma boca de lobo de uma maneira reforçada, coloquei o grades ali, e toda chuva que dá, no outro dia tem que ir lá fazer uma limpeza, porque como a grade de ferro não deixa a boca de lobo sugar aquele lixo, ali está cheio de sombrinhas velhas, guarda-chuvas velhas, cadeiras velhas, todo tipo de coisa que a enxurrada leva e coloca ali. Então, logicamente, que essas bocas de lobo que não tem essas grades, que são 100% que não tem, todo esse tipo de lixo está indo ali para dentro das manilhas, dentro das redes fluviais e também ajudando, colaborando aí para que possa acontecer essas inundações. Então, é uma questão grave. A nossa cidade, eu acho que não merece esse tipo de mídia negativa a nível nacional. O ano passado, a questão lá da Rua Murumbi, do Jardim São Paulo, foi motivo também de sair no Jornal Nacional. É uma questão, eu acho que nós que estamos aqui no trabalho, no dia a dia, acompanhando obras, é uma questão só de querer fazer. Lá é 183 metros de rede de águas fluviais para que possa sugar, que possa tirar aquela água ali da Rua Murumbi. Eu levei lá vários secretários, o Clodovil, o Leonardo, infelizmente se passaram aí vários anos, 4 anos, e esse trabalho não foi feito, e aquelas famílias, e toda chuva que acontece é aquela tragédia das águas entrando ali dentro das suas casas, causando todo aquele transtorno. Então nós contamos aí com a colaboração de todos os nobres colegas e com a atitude aí do nosso próximo prefeito para que possa tomar uma medida urgente nesse sentido, para que a gente possa tirar a nossa cidade aí dos meios de comunicação dessa forma negativa. O que eu tinha no momento é para isso, só isso, presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Assunto da maior importância. Só esclarecendo que nós temos sim um plano de drenagem urbana, vereador Vespa. Mas o que nós precisamos é de colocá-lo em atividade, começar a fazer as intervenções e adequações também, porque com o aumento da impermeabilização do solo em toda a cidade, talvez careça aí de uma nova adequação no nosso plano de drenagem urbana. Mas ele já está, já foi feito os estudos, o Concidade participou ativamente disso, e já deve estar pronto e homologado. Só precisa colocar em prática, começar as atividades, as obras que são necessárias para que ele funcione. Mas a sua iniciativa é espetacular. E vamos assinar junto com o senhor. Vereador Gley Martins. Por gentileza, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, populares que assistem a sessão. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, o que nos traz essa tribuna, essa manhã, falar de uns assuntos aqui, mas primeiramente gostaria de adentrar no assunto do Vespa, do vereador Vespa. Esse plano, esse projeto, essa ideia aí, esse requerimento, a gente vê de grande importância, uma vez que nós vemos a cidade de Anápolis, uma chuvinha que dá, vira isso que vira. Isso é preocupante. Por quê? Preocupante que nós já vimos pessoas, vidas sendo ceifadas através de enxurrada. Eu lembro, era muito tempo atrás, senhor presidente, eu era menino, morreu ali atrás da matinha, acho que o Luiz Lacerda lembra, dois amigos nossos, o Marcão e o Itamar, eles iam para o colégio polivalente. Aquela época, já tem o quê? Não tem vários anos já isso. Eu lembro como se fosse hoje, uma chuvinha, começou a chuva, pacata, foi intensificando, e deu no que deu. E naquela época não tinha tanto asfalto, não tinha tanto impermeabilização assim, de solo, para que a água pudesse fluir solo abaixo. E nessa época já aconteceu esses óbitos, aconteceu essas tragédias. E nos dias de hoje a gente vê aí a cidade sendo compactada com cimento, concreto, e cada dia mais, uma chuvinha que dá, essas águas descem para os córregos e dá essa tragédia que dá. Então é preocupante mesmo. Ali na Alexandrina, atrás do Móveis Valência, próximo ao Móveis Valência, fiz um requerimento várias vezes para colocar um guard-rail ali, da mesma forma que foi colocado na Matinha, no córrego que vai para a Universitária. E não foi colocado lá. Lá está um perigo. Perigo constante lá, onde passa crianças para o Colégio Polivalente, Virgínio Santilo. Passa muitas pessoas por ali, e aquele buraco lá, sem aquele guard-rail, sem aquela proteção, como se diz, um guarda-corpo lá, para não acontecer coisa pior. Então a gente fica assim preocupado também com as outras atividades, outras coisas que vêm acontecendo na cidade, e com razão. A gente tem que estar levando o executivo, pedindo, quase que com o pires na mão, pedindo para que o executivo possa fazer ações que venham trazer segurança para os nossos munícipes. Então esse requerimento do vereador Vespa, a gente vê com bons olhos, que vem cobrar, vem dar um norte a mais para que a cidade possa estar nos eixos, para que não possa acontecer mais essas tragédias. Outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, ontem, à tarde e noite, presenciei um fato ali nas mediações da União Evangélica, vereador Sargento Pereira, aonde eu achei que era um clima de guerra, pastor Vanso Vesse. Achei que estava acontecendo uma guerra lá, passando lá diversos alunos, pessoas fazendo prova no vestibular da União Evangélica, e aquelas pessoas ali na porta, outros que foram fazer uma festa particular na frente da faculdade, na avenida principal da cidade, onde passava ônibus, pessoal batendo nos ônibus, tentando, sei lá, jogando pedra, enfim, foi um clima bem hostil, Sargento Pereira, garrafas jogadas para todo lado. Então assim, eu fiquei muito preocupado com a juventude, fiquei preocupado porque enquanto as pessoas lá dentro fazendo as suas provas, pensando no seu futuro, pastor Márcio Silvestre, pessoas ali fora fazendo arruaça, uma bebedeira. Eu acho interessante, Frei Vodaí, que há um filho sai da sua residência para ir fazer um vestibular, já sai com uma caneca da sua casa, mostrando que vai consumir álcool, como consumir bebida alcoólica, com, né, uma fita amarrada e ela pendurada no lado, mostrando uma boniteza, que é bonito aquilo ali, está na moda. Fiquei olhando aqui lá, que é a juventude, fiquei muito preocupado. Estive conversando com os policiais lá, até conversei com o tenente Adriano, estava comandando a operação lá. Não conseguiram, mandaram, acho que foi 4 viaturas lá do 28º, não conseguiu conter os alunos, teve que chamar a CPE, os colegas lá, chegou já com bomba de efeito moral, com mais força bruta, e conteve aquele tumulto lá. Então assim, a gente fica muito preocupado, porque quantas crianças, pessoas, filhos querendo estudar, querendo fazer um vestibular, preocupado com o seu futuro, outras pessoas vão ali com carro de som, fazendo barulho, bebida alcoólica. Então eu gostaria até de rever, Sargento Alberto, não sei se essa lei está de vigor, questão de bares, onde vende bebida alcoólica, na frente de faculdade, na frente de colégios. Então assim, o que eu vi ontem foi a falta de respeito com aquelas pessoas que estavam ali para fazer o seu vestibular, pessoas que estudam, preparam o ano inteiro, a vida toda ali, no seu período escolar, se preparando para fazer o seu vestibular, tem que ter uma concentração diferenciada, tem que estar ali preparado, e chega no local daquele lá, vê um tumulto daquele, vê pessoas ali fazendo uso de bebida alcoólica, drogas, enfim, tudo que vem atrapalhar a sua concentração, tudo que vem atrapalhar o bom andamento do concurso, das provas, acontece ali fora. Então assim, a gente fica muito preocupado. Teria que rever essa questão de bares, de cerveja em frente de faculdade, em frente de colégio, aonde facilita o consumo de bebida alcoólica, aglomeração de pessoas, aonde foi ali na Universélica, na porta da Universélica ontem. Passei lá, pastor Márcio Vesse, volto a dizer, clima de guerra. bomba lacrimogênio, de gás lacrimogênio, de efeito moral, policial com cacetete nas mãos, tentando conter uma classe de educação, educacional ali, fazendo vestibular. Eu fiquei preocupado com o futuro de nossos jovens, nossos adolescentes, devido a essa situação que eu vi ontem. A gente via na televisão, via longe, em cidades grandes. Vai demorar chegar aqui a Anápolis. Pois nobres pares, já chegou. Diversas vezes já vi essas cenas. Agora presenciei na minha cidade, próximo à minha residência, aonde a população está complicada. A gente vê pessoas que não tinham nada a ver com a situação, uma avenida de acesso, de ligação à entrada da cidade, passando ali, sendo hostilizado, sendo coagido a não passar por ali, porque estavam ali vários adolescentes, vários jovens fazendo uso de bebida na porta da faculdade. Então é lamentável essa cena que eu vi ontem, e gostaria de que essa lei que tem que ser, onde venda de bebida alcoólica, bares, locais onde vende bebida alcoólica, distante das escolas, das faculdades, porque está difícil. Já está difícil, normal. E com esses locais de vender bebida alcoólica, estava vendo ontem, presidente, os pais ali na porta chegaram em mim: vereador, você podia ver o que pode ser feito, se tem uma lei. Se tem uma lei para essa coisa, porque a gente não aguenta, a gente manda nossos filhos para a faculdade. Olha o que acontece. Às vezes vem com boa fé, com boa intenção, mas aqui são coagidos, aqui na porta são desviados para outro caminho. Porque...
Adorou uma parte.
Porque eu vi ontem, presenciei cenas ali, difícil de ver. Conselho da parte, Vossa
Excelência. Vereador, meu filho passou por esse período de vestibular. Principalmente o vestibular de medicina, até a vereadora Gelin sabe o sofrimento que nossos filhos passam para fazer esse vestibular. Aqueles jovens que o senhor estava falando, aquele barulho lá fora, atrapalha muito quem está fazendo as provas. Quem está lá dentro fazendo as provas? A Uni Evangélica, às vezes, já conversei, doutora Geli, é lá, o pessoal anda muito preocupado com esse tipo de trote. O ano passado, 3 jovens foram presos. Quebraram garrafa, começaram aquele negócio de quebrar garrafa, que é a garrafa pontiaguda para brigar na porta. O ano passado teve prisões. Então, é assim, a gente fica muito triste. O trote é uma coisa alegre, é da juventude, a batucada que fazem na porta, depois, na hora que os alunos estão saindo, é alegre, é uma coisa de juventude. Eu acho até legal isso. Eu me animo com isso, quando eu estava na porta dos vestibulares. Mas a violência... que os jovens estão lá fazendo as provas durante as 4 horas, a violência e o barulho, as pessoas têm que repensar o seu comportamento. A alegria sempre é bem-vindo, e sempre quem está lá fazendo o barulho são alunos que já estão cursando. Mas é muito legal quando é depois do final das provas e não tem esse tipo de jogar pedra em ônibus, agredir alguns carros. Parabéns pela sua posição.
Obrigado, vereadora, pela parte. Eu vejo também que isso prejudica muito, igual você disse, prejudica muito aqueles que estão ali, que preparou a vida toda, um período todo, para ali fazer as provas. Já vai pensando como vai ser, já chega tenso, escutando aquele barulho ali fora, vendo na entrada aquelas pessoas ali, aqueles que não é calouros mais, e outra, nem passaram na prova, né, trote, nem... Eles vão fazer a prova ainda, isso deixa para a faculdade, quando entrarem lá, para fazer isso ali. Era um momento de concentração intensa, as pessoas estão ali preparado, preparou-se para fazer uma prova, e já chega ali com essa pressão, com essa tensão daqueles outros que lá, parecia que era torcida organizada, cada um tinha uma cor, diferenciada, igual a mídia disse, até bonito de se ver. Só que para quem vai fazer a prova ali, é preocupante, e as pessoas estavam passando na rua... Na Avenida Universitária, hoje a Avenida Universitária é uma avenida de ligação, uma avenida importante da cidade. Passou um senhor, um casal de moto lá, bem na hora, vereador Luiz Lacerda, que teve que, os policiais teve que jogar, estourar uma bomba de efeito moral lá. Você precisa de ver, 2 idosos, o tanto que eles sofreram com gás. Eles não tinham nada a ver com a história, mas passou ali e era propício a dispersar aquele pessoal com força, não tinha como. Aí vem reclamar que a polícia... bate, que a polícia é isso, que a polícia é aqui, mas e antes? Como, várias vezes eles passaram lá pedindo para não fazer barulho, para não desligar o som, para não fazer aquilo, não foi atendido, presidente. Teve que chamar a polícia especializada para fazer a contenção do pessoal. E foi feito, amenizou. Passa lá agora de manhã, você vai ver o tanto de garrafa, o tanto de lixo, tanto de situação que ficou lá, que é desagradável aos olhos e em tudo. Presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Nós tomamos conhecimento desse assunto, vereador. Muito interessante o senhor ter reportado isso aqui, porque, de fato, né, tiveram várias críticas e ligaram dezenas de vezes para os 190, para todo lado, e sem retorno, né, sem uma resolução definitiva com a questão. Mas isso, gostaria de saber se isso é repetitivo, se isso vem acontecendo com certa frequência ou foi um caso pontual. Tomara que tenha sido somente nesse fim de semana. Na sequência ainda do grande expediente, vereador Mauro Severiano. Ausente. Vereador Mauro, tá não?
Ausente. Senhor presidente, nobres pares, saudações promerense, né, velho? Senhor presidente, antes da minha fala, eu quero aqui, de público, agradecer e parabenizar o futuro vereador dessa casa, pastor Elias, que eu fui convidado ontem e eu compareci num culto de ação de graça promovido pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu estava presente, vereador Hamilton estava lá também, vereador Geli, de tantos outros vereadores, o prefeito que vai tomar posse também no dia 1º, o prefeito Roberto, o vice dele, Márcio Cândido, e tantos outros, Fernando do Detran, e tantos outros vereadores. Ele foi promovido esse culto, não sei se os outros vereadores receberam convite, igual a minha pessoa, mas eu fui lá, foi um culto muito grande, onde tinha mais de 400 pessoas. Pastor Vilmar, você que é um religioso, mais de 400 pessoas nos prestigiando lá no templo da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Foi uma festa muito linda, orando para o povo de Anápolis e para os futuros vereadores e também para o futuro prefeito e o vice-prefeito. E tinha outros vereadores também de outra cidade, de Goianápolis, Teresópolis, e outra cidade aqui que eu não me lembro agora. Então, parabéns à Assembleia de Deus para promover esse grandioso culto em homenagem à Câmara Municipal, para os novos vereadores que estão chegando nessa casa a partir do dia 1º de janeiro. Obrigado aí, pastor Elias, pelo convite, e também para todos os líderes daquela amada Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Obrigado mesmo. Senhor presidente, eu estou usando esse grande expediente para dizer a vossas excelências que terça-feira que passou, eu me ausentei do plenário. Eu fui em Brasília. Fui em Brasília por uma razão. Muitas pessoas pensaram que eu fui por uma coisa e eu fui pela outra. Eu fui lá com um grupo de amigos que odeia a política, detesta essa política que está sendo praticada no Brasil. Estava lá lutando, conversando com alguns deputados, que a bancada nossa federal é muito forte, são 17 deputados federais. Então fui lá no gabinete de todos eles, senhor presidente, para que aquela PEC, aquela coisa suja, aquela coisa imunda, não passasse. Se deu efeito colaterais, não sei. Mas não era só eu que estava fazendo esse trabalho, não. Todos os estados brasileiros e quase todas as cidades tinham representante lá. Eu fui, me ausentei da Câmara, não quis falar isso aqui em público, antes de eu ir lá para se tivesse algum efeito. Eu acho que surgiu o efeito, que o senhor presidente da República, o presidente do Senado Federal, o senhor Renan Calheiros, e o senhor Rodrigo Maia, deu uma entrevista ontem, um pool de entrevista, até para a imprensa internacional, que não vai passar aquela coisa imunda no Congresso Nacional, Vespa, vereador Vespa. Porque senão manchava, maculava a nossa imagem. A gente que vem arrastando ao longo da vida pública, fazendo uma política limpa, séria neste país, era um respingo a mais para nós, vereador Gerson. Agora, nós não podemos tratar esse corrupto, vereador Geli, do mesmo tratamento, não. A gente que faz uma política séria, nunca foi abordado pelo Ministério Público, nunca nós fomos chamados no Ministério Público para depor, saqueando o dinheiro do povo. Eles querem jogar uma PEC, queria jogar uma PEC, ainda está lá ainda. E se passar, Michel Temer disse que não vai sancionar. Ainda bem, surgiu um efeito colateral. Eu estava lá conversando com todos, e conversei com todos os parlamentares do estado de Goiás, são 17 deputados federais. Que essa imundícia não passasse. Era um horror para a política brasileira. Nós que somos políticos, alguns batem no peito igual nós, que nós fazemos política porque gosta de fazer política. Nós não entramos na política para fazer corrupção, não. Se essa coisa passasse lá, se a Lava Jato não existia mais, e esses outros aí, essas coisas ruins que estão acontecendo a nível de Brasil, como o caso do Rio de Janeiro, que eles não têm dinheiro nem para pagar os funcionários estaduais. O caso do Rio Grande do Sul também. Então isso aí não podia. Quer dizer que o caboclo rouba, faz o que quer, saqueia os cofres públicos e depois anistia para eles. Isso aí não podia passar. A gente que faz política séria nesse país, parlamento napolino, é um parlamento de respeito. Então, nós não podíamos deixar isso em branco. Quase não vou em Brasília. Fui lá para tratar desse negócio. Se é que minha voz valeu alguma coisa, não é por causa de mim que essa PEC não passou, não. Mas é a força de um grupo do Brasil. O que eu vi de vereador lá, e o que eu vi de deputado estadual e prefeito, até o senhor Hernando de Paula estava lá. Até o senhor Hernando de Paula estava lá, no gabinete, fazendo essa política. Eu encontrei vários prefeitos aqui do interior de Goiás. Posso citar o nome? De Hidrolina estava lá, prefeito de Mara Rosa, prefeito de Porongatu, prefeito de Rio Verde, prefeito de Ceres, fazendo um lobby para os deputados. Não faça isso, não vota nessa emenda. Essa PEC, que para muitos não sabe o que é PEC. Vou dizer aqui, para nós que é do meio da política, jornalismo, sabe o que é PEC? É proposta de emenda constitucional. Então isso aí não podia passar, gente. Como é que ficava nós? Nós, eu mesmo nunca fui chamado em Ministério Público. Não quero ser melhor do que ninguém, não, vereador antes. Nós, Sargento Pereira, que nunca foi chamado em Ministério Público. Quer dizer que esses malandros, esses vagabundos que saqueia o dinheiro do povo, ia ser igual nós, ia começar a ficha limpa da agora para frente. Quer dizer que eles eram isentos, roubou, saqueou, dando aí anel para a esposa de 8, quase 1 milhão de reais. E nós aqui que fazemos política de feijão com arroz, estava no mesmo nível. Quer dizer que passou borracha nisso tudo, anistiando esses malandros. Como seria da política brasileira, que já está... A política brasileira hoje falou que é político para o povo, a cultura do povo brasileiro. Está roubando. Se qualquer um cidadão comum aí compra um carro, hoje é a cultura hoje do eleitor, vereador Paulo de Lima, se um caboclo aí, um cidadão compra um carro novo, é o fruto do trabalho dele. Mas se um vereador Mauro compra um carro novo, a cultura do povo está roubando. É engraçado, né? Então tem que acabar essa mentalidade do eleitor. Que a política, hoje o político está no CTI. Está no último respiro. Então, para dar maior credibilidade aos políticos brasileiros, agora vão um vagabundo lá, põe uma emenda dessa. Põe uma emenda que passa lá na calada da noite. E quase foi votada, hein? Se não fosse aquela pressão de todo o grupo do Brasil fosse lá, ela estava no Congresso naquele exato momento. Eu estive lá no gabinete de Joair Arantes, eu estive lá no gabinete do Baldir, conversando com ele, e ia correndo lá para cá, quase não deu para nos atender. Tinha um cordão de isolamento ali que não podia passar no túnel, não. Ele estava impedido, mas nós com muito sacrifício passando. Falei, não passa. Ela estava na pauta do dia. Estava na pauta do dia de ser votado. Aí foi um... Soprou no ouvido o Rodrigo. E você sabe que os mais sujos lá, você sabe, né? E não é eu que estou dizendo, é a mídia. Quem quiser me processa. Sou Renan Calheiro, tem 8 processos. O presidente daquela casa de leis. 8 processos. E ele estava noidinho para passar. E ontem, alguém soprou no ouvido dele. Deu uma entrevista, né, na Globo News. Foi os três lá, né, os três que mandam neste Brasil, né, que tem a caneta na mão. Presidente do Senado, presidente da Câmara, sou Michel Temer. Então, realmente, foi um alívio para muitos políticos brasileiros. E para outros não, que estão com a orelha em pé. Que, segundo consta lá, no relatório lá, tem 150 a 200 pessoas que vai estourar uma bomba aí. E não é pessoas, é pessoas graúdas, viu? E que está, tem posto graúdo no governo Michel Temer. Então era uma bomba a mais, Era uma bomba, um dinamite que ia cair no povo brasileiro. E respingava para nós, que o povo aí na rua não quer saber se o cidadão é vereador, ou deputado federal, ou deputado estadual, não. Aí pronto, seria uma desgraça a mais para a política brasileira. A gente aqui, que é de um parlamento do interior do Brasil, como o nosso aqui, lutando para fazer uma política séria nesse Brasil, vem esses malandros lá querendo tirar aquilo tudo que eles saquearam. Então é uma vergonha ter um presidente do Senado com tanto processo, entendeu? Michel Temer, eu não posso dizer, né? Que ele tem foro privilegiado. E o que salva lá talvez o Rodrigo, né? Que até agora não pegou nada do moço, mas ele está exercendo um mandato tampão, acho que para os 6 meses, que vai ter uma eleição agora. Então esse menino aí parece que é um bom político. O pai dele já foi governador no Rio de Janeiro. Então ele ia fazer impressão, e de deputado, não passa essa porcaria. O que mais perdi, eu acho que são nós que fazemos política de ficha limpa. Então isso não podia passar. Então, a política minha é doméstica, mas tem hora que a gente tem que sair daqui e gritar mais alto lá no Senado. Gente, não passa isso. Por que que você tem medo de votar contra essa emenda? Então, conversando, não, tudo bem. Agora, vai pegar alguém lá que vai ser pego. Isso é mais uma desgraça para a polícia do nosso país. Antes de devolver a palavra para a mesa, senhor presidente, eu quero dizer a vossa excelência, mais uma vez, eu gostaria que a pessoa, eu não tenho respaldo para isso, um dos eleitos que foram, dos católicos que foram eleitos, fazesse um culto também, uma cerimônia aí, que eu acho que no terceiro ou no quarto mandato meu, foi feito também uma missa em ação de graça, e eu estava presente. Não, foi no primeiro governo do Antônio Roberto Gomide, acho que é 12 anos atrás, lá na Igreja de São Francisco, como o Berthier fez também, que o Estado é laico, o Estado é laico, o meu credo é Jesus Cristo, meu credo religioso. Eu não tenho igreja, eu tenho Jesus Cristo no meu coração. Eu acho que tem muitos vereadores católicos também que deveria fazer, dando uma graça para o povo de Anápolis, para Anápolis ter uma sobrevivência de vida como está respirando até hoje, que é uma cidade que todos nós aqui, 99,9% são cristãos. Não é uma cidade amaldiçoada, não. Então eu gostaria também que, não vou dizer bancada católica, que para mim não existe, todos aqui acreditando em Deus, os vereadores que é católico, fazesse um culto também em homenagem à Câmara Municipal, que ontem eu fui convidado. Geli estava lá presente, né, Geli? Foi muito bom, muito gratificante. Eu fiquei arrepiado com aquela oração, aquele deputado estava lá, o deputado João Campos, né, estava lá, fez uma pregação maravilhosa. Eu gostaria que o nosso bispo também, ou alguém da Igreja Católica, fizesse aí um culto em ação de graça para a Câmara Municipal e para o Executivo. Obrigado, senhor presidente, e muito obrigado.
Muito bem, Mauro. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, presidente, nobres pares, ouvindo a Rádio Manchester, telespectadores aí da TV Câmara. Então, todos um bom dia. Senhor presidente, quero parabenizar, inicialmente, a palavra do nosso ilustre vereador Mauro Severiano, por ter feito esse trabalho junto à Brasília, porque realmente isso ia ser um tapa na cara, nosso vereador Gerri. Seria uma proposta para acabar com a corrupção, estariam dando, como se diz, uma carta branca para a corrupção. Então, realmente, é vexatório uma situação dessa, mas a população está atento às demandas políticas, isso já está passando a hora, realmente, da população estar colocando os olhos para os nossos políticos, que daqui a 2 anos vai ter eleição novamente, 2 em 2 anos tem eleição, e nós temos a obrigação de realmente votar em quem faz um trabalho sério, e de realmente tirar aquelas pessoas que realmente estão usando o seu mandato para interesse pessoal ou interesses individuais. Então é importante que a população realmente possa conhecer os políticos, porque depois vai ter a oportunidade de estar votando da melhor maneira possível. Então quero parabenizar aí todas as pessoas que estão fazendo essa movimentação. Acredito que agora já foi, depois que o presidente, tanto o presidente da República quanto o presidente do Senado, da Câmara Municipal, falou que vai isentar, que não vai ter esse projeto aí, Então a gente fica feliz e espera que a gente... E também vamos vigiar realmente para ver se realmente vai acabar com essa possibilidade de estar tendo uma regressão em relação a essa situação da corrupção no nosso país. Porque se essa emenda fosse realmente aprovada, ia acabar com a Operação Lava Jato. E essa Operação Lava Jato tem que realmente lavar os políticos corruptos do nosso país, que a população possa ter maior consciência ao votar, observando o perfil da campanha do político, porque não existe nada de graça, novo vereador Jair. Tudo tem um preço. E, infelizmente, quem paga esse preço é a população. De um jeito ou de outro, alguém vai pagar o preço. E quem paga o preço é a população. Quero, não poder saudar o nosso companheiro Tonhão, nosso companheiro Capela, e saudar aí todo o pessoal, o nome deles, todo o pessoal que está no plenário nessa manhã de hoje. Desculpa aí essa ausência dessa saudação. Outro assunto importante também, semana passada eu trouxe aqui nessa Casa de Leis, um assunto que me traz muita preocupação e que a população tem sofrido bastante, que é em relação o transporte intermunicipal, que vai de Goiânia a Anápolis, Goiânia, Anápolis, Anápolis, Goiânia. Na última quinta-feira estive falando com o presidente da GR, Ridoval Quereloto, nos recebeu super bem, falei para ele as questões que é em relação ao atraso, em relação a não parar nos ônibus regulamentados para pegar os passageiros, falei pela quantidade de ônibus que está insuficiente, principalmente aos domingos, pós-feriado e aos finais de semana, e ele nos falou que vai estar mandando uma equipe da AGR aqui em Anápolis para estar verificando isso em loco e que logo em seguida estará marcando uma reunião com a prestadora de serviço, que é, no caso é a Araguaína, né, para estar mostrando toda a questão para que eles possam resolver esse problema definitivamente. Ou pelo menos amenizar essa problemática desse transporte intermunicipal. Então, ele nos deu a palavra dele que vai estar evitando todos os esforços para que possa melhorar esse transporte intermunicipal Anápolis-Goiânia e Goiânia-Anápolis. Eu falei que a gente precisava de ter uma coisa bem definida, porque ele falou que alguns pontos de ônibus, vereador Gerri, não estão definidos para o ônibus parar, porque não pode parar em todos os pontos. Então, falei para ele pegar os documentos para que possa, na próxima reunião que nós tivermos, para que possa nos falar, porque às vezes a pessoa está esperando que o ônibus para ali perto da rodovia, ali perto da prefeitura, e às vezes lá não é um ponto regulamentado. Então ele vai estar nos passando onde estão os pontos regulamentados para que a gente possa externar e possa informar a população, os locais, que o ônibus tem obrigação de parar. Então ele nos falou que vai estar buscando essa resposta, espero que realmente melhore essa situação na cidade de Anápolis. Outro assunto também, importante também, em relação aos viadutos, novo vereador G. Os viadutos na cidade. O colega me passou um áudio do prefeito municipal falando que existe um adutor aqui, que o investimento para tirar essa adutora é 3 milhões de reais. Tempo atrás, eu estive aqui nessa tribuna, antes de começar a fazer esse viaduto, e naquela ocasião eu tinha solicitado para que pudesse repensar a importância de fazer esse viaduto nesse momento econômico que o nosso país passava. Muitos colegas falaram que eu estava viajando, que tinha que fazer realmente, que eu era contra a evolução da cidade, mas naquele momento eu não quis dizer que eu era contra, mas naquele momento econômico que o nosso país se passava, será que é a prioridade? Será que é a prioridade construir, investir na mobilidade urbana, uma vez que a saúde não vai bem na nossa cidade, todos nós sabemos que a saúde não vai bem, né? E alguns outros pontos, a drenagem urbana também não vai bem. Muitos locais da nossa cidade não tem asfalto. Será que seria prioridade fazer um investimento de 70, praticamente 80 milhões de reais para fazer naquela ocasião um viaduto? Será que seria prioridade? E falaram que sim, mas se fazer uma obra nessa envergadura, você ter um planejamento, realmente é muito complicado. E isso mostra que esse viaduto não foi planejado. Porque uma coisa, novo vereador Gerri, é se tivesse passando um cano de 50 milímetros, não é isso? Abaixo do viaduto era fácil de remover. Agora uma adutora de grande calibre, abaixo do viaduto, começar uma obra sem retirá-la antes, mostra que realmente a obra não foi planejada. A obra não foi planejada. Tanto viaduto, está aí a Câmara Municipal com erro grotesco. Com erro grotesco. Por falta de quê? De planejamento, falta de cuidado. E é dinheiro público, minha gente. É dinheiro nosso, dos nossos impostos. Por isso que às vezes o pessoal critica ao pagar os impostos, é justamente isso. Porque se você realmente estivesse pagando os impostos e o fruto dos seus impostos viesse em resultado, beleza, ninguém ia achar ruim, não. Agora você paga os impostos caríssimos de passagem, para depois, quando você precisa do resultado dos seus impostos, infelizmente, não vem. Então você vê dinheiro jogado fora, dinheiro jogado fora, ao ralo, por falta de planejamento. Então, estive falando com o novo presidente Lisier, cobrando para que o secretário de obra traga documentos aqui para essa Casa de Leis, que venha externar por que que está acontecendo um absurdo desse na nossa cidade, vereador. Por que que tem uma obra dessa da Câmara Municipal com um erro grotesco desse? Tem um viaduto praticamente parado. Por que isso? Então é um alerta para o nosso próximo prefeito, para que possa demorar 2 anos para planejar e 3 meses para executar. Agora que não. Parece que demora 3 meses para planejar e 2 anos para executar a obra, enquanto isso a população fica sofrendo, esperando esse benefício dessa obra. Então, gostaria de pedir, o presidente já falou que amanhã o nosso secretário Leonardo Viana vem aqui nessa Casa de Leis explicar o porquê dessas obras sem planejamento. E qual que vai ser a solução para essa problemática. Que vai acontecer? Quem vai pagar essa inoperância, essa falta de planejamento, essa ingerência nas obras públicas do nosso município? Passei lá na Avenida São Francisco, um colega da pizzaria lá me falou que eles tinham melhorado a pavimentação da Avenida São Francisco. Pelo amor de Deus, gente. Eu não quero acreditar no vereador Ederson Lopes, que vai ficar daquela maneira. Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar. Parece que foi feito o pavimento lá com enxada, minha gente. Horrível. Ele me falou que tinha melhorado. Aí minha esposa falou assim, isso aqui melhorou? Eu não quero nem saber como estava antes. Então, são alguns detalhes que tem que ser feito com amor, com dedicação. Tudo que é feito, já falei, tem que ser feito com carinho e com amor. Falei para o vereador Ederson Lopes que nós temos que colocar secretários, diretores, pessoas que realmente têm garra, têm vontade de trabalhar. Inclusive, até falei que o novo vereador Ederson Lopes tinha que ser um diretor ou um secretário de obra, que é uma pessoa séria, uma pessoa dedicada, comprometida. Espero, vereador Ederson Lopes, que você possa compor esse governo, quem sabe ser um diretor de obras que realmente possa tocar essas obras com conhecimento e com amor mesmo, que realmente seja planejado e que a execução seja rápida e eficaz. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Muito bem. Bem, vereador. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal, público presente, que eu cumprimento, né, na pessoa do meu amigo João de Almeida, né, nosso amigo João Capela, também o Tonhão. E, senhor presidente, eu começo a minha fala aqui, ele não está aqui no plenário, mas parabenizando o vereador Mauro José Silveriano. Eu acho que no momento que nós estamos querendo passar a limpo o nosso país, escrever uma nova história, vereador Ederson Lopes, com homens e mulheres que estão enfileirados na política, na boa política, porque a política ela é bonita. O que torna a política, às vezes, difícil de trabalhar é certos políticos que usam a nossa política em benefício próprio. Agora, bandido, vereadora Miriam Garcia, existe em todos os segmentos, infelizmente. Agora, é natural que o político é a bola da vez, né? O que foi falado aqui, um cidadão compra aí um objeto de grande valor, é fruto do trabalho. Mas se é político, devido ao mau uso da política, infelizmente o político sai em desvantagem, vereador Vespa, né? Agora, eu quero acreditar que existem pessoas que têm realmente um compromisso para que esse país seja levado realmente a sério. Vereadores, deputados estaduais e federal, senadores, enfim. Eu acredito no nosso país, eu acredito no nosso povo. E estamos findando aí um mandato de vereador, graças a Deus, com muito trabalho, com muito zelo, com as pessoas que acreditaram que nós pudéssemos os representar nessa casa de leis. Graças a Deus, com muito, muito respeito às pessoas, com muito carinho, eu conduzi até aqui esse mandato, acreditando que eu tenha realmente essa condição de trazer a voz do nosso povo e fazê-la ser ouvida através dessa casa de leis. Agora, senhor presidente, no dia 4/9/2016, eu coloquei um requerimento pedindo para que se fizesse a limpeza, a roçagem da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva. O vereador Sargento Pereira, ele me falou aqui de planejamento, de prazos. Eu acho que todas as secretarias deveria ter mais agilidade nos seus trabalhos. Se estiver tendo problema com o efetivo ali, com o seu quadro de servidores, então que reclame ao executivo, que faça novos concursos, que contrate pessoas para que a cidade de Anápolis não fique da forma que está. Eu acho que não quero acreditar, um prazo é um período de transição, e realmente as coisas tendem a atrasar. Mas a população não pode ficar à mercê, né, dessa transição, né, onde o mato está crescendo, os buracos estão se abrindo por toda a cidade. Não quero aqui culpar o executivo, o prefeito. Eu culpo os antigos gestores que não tiveram zelo em fazer asfalto de boa qualidade, em investir na infraestrutura de modo geral, criando aí galerias de águas pluviais. Se estivesse pensando isso há 30 anos, hoje, porque Anápolis é uma cidade de uma população que chega a quase 400 mil habitantes, mas é um município pequeno. Eu acho que se tivesse pensando igual o Juscelino Kubitschek pensou Brasília, e olha que Brasília ainda é uma cidade futurística, no meu ponto de vista. Se Anápolis não foi planejado, então que os gestores que passaram por essa administração pudesse ter pensado, né, que o bom andamento da administração começa nas coisas básicas, começa na infraestrutura, começa pelas galerias de água pluvial, pelo esgoto, pela água de qualidade. Lamentavelmente, a próxima legislatura vai continuar falando de saneago, falando de infraestrutura, porque a galeria de água pluvial, a água, o cuidado com as coisas básicas, não dão voto. Essa que é a questão, vereador Vespa. Não aparece. Uma galeria de água pluvial não aparece. Eu venho clamando aqui há 4 anos pela rua Dona Andrelina, pela rua Professor Idalina Mazzitelli, o povo lá não tem condição de pintar as fachadas das suas casas. Eu pedi, eu fui no Ministério Público, tem lá uma ordem do Ministério Público para que resolva essa situação. E amanhã eu quero falar com o secretário de obras. Eu acho assim, mais uma vez, vai passar o Natal com as fachadas caindo, porque é tanta água que os carros jogam nas paredes, nessas duas ruas, que o reboco das paredes estão caindo. Eu não digo que é falta de compromisso do prefeito, não. Falta de compromisso, talvez, da própria Secretaria de Obras. Ora, estão passando por cima de um requerimento de um vereador? Estão passando por cima de uma ordem do Ministério Público? É brincadeira, não tem ignorante que não. Eu gostaria de mais respeito com essa casa e respeito com as demandas que eu levo a essa secretaria. E quando eu falo da região do Recanto do Sol, eu estou falando do retrato da cidade de Anápolis. Então, nobres vereadores, presidente, eu acho que não tem vereador nenhum aqui querendo o insucesso de secretários, de diretores. Não, pelo contrário, nós queremos é o sucesso. Queremos que todos, e aí eu peço a Deus que coloque nessa próxima gestão aí, e que as secretarias, os respectivos secretários, tenham realmente compromisso de fazer a coisa com mais agilidade. Porque foram 4 anos pedindo aqui, de pires na mão, muita coisa aconteceu, mas muito ficou a desejar. Conceda a paz rapidinho para a vereadora Miriam Garcia.
Hoje é. Mas tudo bem.
Perdão.
Não, eu te agradeço a parte. É só falar rapidamente. Houve realmente, eu não posso nem usar a palavra caos, mas nos aproximamos disso. Na Avenida Fernando Costa, naquela chuva de terça-feira à tarde, foi horrível. Na Avenida Xavier, Nair Xavier, que é a minha igreja lá na Alexandrina, desceu água por dentro da igreja. Estava acontecendo um velório, sabe? Então é muito difícil. Nós acreditamos, já contactei o secretário Leonardo, prometeu o desentupimento das bocas de lobo, mas alguma coisa tem que ser feita, e feita rapidamente. Quando Vossa Excelência fala do Recanto do Sol, eu conheço os problemas do Recanto, como Vossa Excelência conhece os problemas lá na Alexandrina, como conhecemos na Jaiara, como conhecemos em muitos bairros, como o vereador Vespa também já falou, mas assim, alguma coisa tem que ser feita urgente. É um período de transição de um governo para o outro, tudo bem. Mas a população não pode assumir esse desgaste desse tempo. É necessário urgência nisso. Olha, foi horrível. O velório acontecendo, a água descendo. Estava esquisito. Estava esquisito lá na igreja. Então, tem que se desentupir rapidamente. E já me informaram, o próprio secretário informou que o caminhão que fazem isso, que fazem aquela geração de bomba, aqueles negócios com motor, já está na cidade de Anápolis. Então, agora queremos aguardar e agradecer, né? Obrigada.
Eu vi o asfalto da Avenida Universitária embolando, descendo na enxurrada. Coisa horrível, sabe o quê? Fruto talvez de uma empresa que não teve zelo para fazer uma boa compactação e fazer uma capa realmente que suportasse aquela quantidade de água. Eu sei que ainda está em fase de conclusão essa obra, mas tem que pensar. Eu não sou engenheiro, mas também não sou bobo. Eu sei que há possibilidade de ter feito um asfalto de boa qualidade até que ligasse a galeria de água pluvial. Olha só, a população vai pagar por aquela massa asfáltica. Entendeu? Eu acho que temos que ter mais zelo, mais cuidado com a nossa cidade. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Muito bem. Vereadores, sem mais inscritos no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para início da ordem do dia, aliás, antes do início da ordem do dia, eu comunicar aos novos pares, cometi uma falha aqui de não colocar na nossa pauta, principalmente a pauta de amanhã, O secretário Leonardo estará aqui falando conosco sobre as questões dessas obras, as obras conforme foi solicitado aqui algumas vezes. Podemos prolongar um pouquinho mais e falar sobre esses assuntos aí, que o nosso plano de drenagem, né, também urbana, né, que como que está a situação e de que forma que poderemos trabalhar para amenizar esses problemas que são recorrentes, né? Então isso aí não é novidade para ninguém. A universitária, a gente convive com esse problema há muito tempo. Foi feita a drenagem lá, mas as interligações pela com a Boca de Lobo ainda não estão contempladas.
Senhor presidente,
só um instante. Pois não, vereador, é questão de ordem?
Eu fiz um requerimento para o senhor aqui, informar os pares, não sabendo a visita do Leonardo, até fiz um por escrito ali agora. O deputado Lucas Virgílio vai estar em Anápolis amanhã e queria vir aqui fazer uma visita à Câmara. Não seria na hora da sessão, ele queria só 10 minutos, eu queria reservar um grande expediente em meu nome, para que o deputado Lucas Virgílio pudesse fazer uso da palavra, já que ele é uma autoridade da nossa deputada federal, falando da parceria com a cidade, as emendas parlamentares dele para a cidade, e colocando o trabalho dele à disposição da nossa cidade. Eu não sabia da questão do...
Já.
Eu não sabia do agendamento em relação ao secretário de obras, e acertei com ele essa data para amanhã. Então eu queria ver se era possível a gente abrir um espaço também de 10 minutos para receber amanhã.
Conforme prevê nosso regimento, como trata-se de uma autoridade constituída, podemos sim recebê-lo, desde que o plenário concorde com o parecer. Passe o requerimento que vamos discutir, mas não, de minha parte acho que é muito bem-vinda a visita.
E tem outros agendas na cidade, não é poder alongar, seria realmente apenas o tempo de um grande expediente, 10 minutos no máximo, porque ele tem outros vários apontamentos.
Bem, então, já antecipando aí, toda a pauta do grande expediente vai ficar sobrestada para recepcionar essas pessoas, tanto o deputado quanto o nosso secretário.
Presidente, queria até desde já requerer também, às vezes ele vai chegar aqui na Câmara por volta das 10 horas da manhã, para a gente poder organizar para amanhã, tá?
Ok. Portanto, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Glenn Martins que faça a aferição do quórum.
Vereador Gerri, vereador Vespo, vereador Frevodaí, vereador Luiz Lacerda, vereador Jean, vereador Mauro, vereador Sargento Pereira, vereador Hamilton, vereador Pedro Mariano, vereador professor Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Ederson, vereador Gleio Martins. Quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. Concederemos a palavra ao vereador Jean Carlos, que já está inscrito no uso da palavra pela ordem. E na sequência passaremos a leitura, discussão e votação dos projetos e requerimentos que estão na pauta. Portanto, vereador Jean, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Serei breve, apenas porque não havia tempo na fala do vereador Gerri, por uma parte. Gerri, é o seguinte, eu concordo com a necessidade de implantação do programa de drenagem urbana, que já está atrasado, deveria ter sido implantado. Mas eu quero acrescentar o seguinte: mesmo com as infraestruturas necessárias a se fazer, as correções, os investimentos, se primeiramente a prefeitura, através da diretoria de obras, não fizer com que a população cumpra as exigências da lei para se garantir a área permeável dentro das propriedades, eu vou dar um exemplo. Eu fiz um ofício, eu estou até atrás aqui para me cobrar a resposta. Eu pedi que fossem nos estabelecimentos da Avenida Brasil para ver quantos estão cumprindo o mínimo necessário, o mínimo legal exigido por lei, de área permeável. Que não comporta, mesmo ampliando as galerias de captação, de escoamento, não comporta determinados volume de água, de chuvas, se a população também não der contribuição. Vou te dar um exemplo. Quantos metros de área permeável tem no Brasil Park Shop? Quantos tem, com todo respeito, a instituição, sem dúvida, presta relevante serviço, mas não na Evangélica? quantos metros quadrados de área permeável? São poucos. Quantos estabelecimentos comercial ao longo da Avenida Brasil? Então isso tudo vai se somando e chega-se ao ponto que, mesmo com as galerias, com os pontos de captação, determinadas chuvas não se comporta o volume de água. Então tem que conscientizar a população de se tomar as providências, porque depois que pega o Abitz, pavimenta tudo e permeabiliza tudo. E isso não é, eu estou citando a Avenida Brasil, mas a Universitária, a Presidente, todos os outros locais. A cidade cresceu, o número de áreas impermeáveis também, e a tendência é que cada vez mais tenha. Então é preciso que, se o terreno não tem, não obedece 20% da área mínima impermeável, ele tem que ter o chamado poço de reserva, né? Para que a água da chuva não chegue de imediato para as vias públicas e cause os prejuízos que está causando. Então, assim, nós temos projetos aí aprovados que precisam ser colocados na prática. Aquela questão das calçadas verdes, o posto de reserva dentro dos lotes, uma série de outros projetos que fazem parte do plano de drenagem urbana. Mas não adianta só fazer a lei se não cumprir. Precisa da fiscalização de obras, atuar, ver todos os locais que não se cumprem a questão da área permeável. E são residências, comércios, instituições de toda a ordem aí que realmente não cumprem. E o volume de água cada dia aumenta aí por conta da impermeabilização. Dou a palavra.
Nós temos ainda 3 inscritos na palavra pela ordem. Só vou ler aqui 3 ofícios e retorno. É, do gabinete do vereador Eli Rosa, justificando a ausência na sessão do dia de hoje. Também o vereador Fernando Cunha justifica sua ausência na sessão de hoje. E também o vereador Eber Mamed também justifica a ausência na sessão de hoje. Ainda na palavra pela ordem, a vereadora professora Geli, vice-líder do governo nessa casa.
Obrigada, vereador, presidente em exercício. Eu quero, em relação também a essa fala, eu quero concordar quanto à necessidade de implementação do plano de saneamento da cidade, sem dúvida, de drenagem da cidade, sem dúvida alguma. Mas eu quero ressaltar, e tem uma lei já nesse município, que essa casa teve a honra de poder votar, e eu fui autora dessa lei, que trata sobre a limpeza urbana. E nós estamos vendo aí a quantidade de bueiros entupidos. Esses bueiros, eles foram entupidos, não foram por acaso. E por mais que o poder público possa tentar estar limpando, nunca que consegue limpar todos os bueiros. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, da parte impermeável nos lotes, nas residências, no comércio, de forma geral. Mas nós precisamos também nos atentar, enquanto cidadãos, da limpeza urbana. E o que tem de copo plástico, prato plástico, sacolinha plástica, garrafa PET jogada nos bueiros, é uma coisa terrível. Eu estou hoje, e até usar a tribuna, mas não usei, nós temos um problema muito sério no bairro de Lourdes quanto a esgotos. E eu sempre ligo na Saneago, entro em contato com a Saneago, eles vão lá e resolvem de forma paliativa. E o esgoto está lá novamente, acabei de receber uma mensagem, está lá novamente jorrando a céu aberto. E quando o pessoal da Saneago vai lá, e vários moradores também já me confidenciaram, que eles tiram muitas peças inadequadas para se estar dentro do esgoto. Então nós precisamos atentar para isso, senhor presidente, nobres pares, precisamos estar aí conscientizando a população, e a população precisa estar muito conscientizada em relação a isso, que nós estamos degradando o ambiente onde nós estamos morando. Isso não exime o poder público, a prefeitura municipal, por meio das secretarias, das suas obrigações, que é a implementação do plano, sem dúvida nenhuma, e também a limpeza dos bueiros. Mas nós, enquanto cidadãos, precisamos dar a nossa participação, que é muito importante, para evitar essas grandes enchentes e tudo o que está acontecendo na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em várias outras cidades do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Também na palavra pela ordem, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas para concordar
com os oradores que me antecederam aqui, o vereador Jean Carlos e a vereadora professora Geli, em relação a esse assunto. Que todo mundo reclama da enchente, todo mundo reclama do alagamento, mas ninguém quer fazer a sua parte para poder evitar isso. É comum da nossa parte aí como cidadão, sempre estar jogando a responsabilidade para cima dos governos. Mas ninguém quer fazer a sua parte. Na hora mesmo ali que o cidadão vai construir ali uma residência ou um comércio, ao invés dele estar ali se preocupando, se planejando para poder cumprir a exigência da lei em relação à área permeável, ele é o primeiro a tentar dar um jeitinho para burlar a lei, para cimentar toda a sua propriedade ali, toda a sua construção. E daí por diante, sem falar na falta de educação, a gente vê constantemente aí pessoas jogando lixo aí da janela do carro, jogando lixo em qualquer lugar aí da cidade, e claro que isso vai voltar contra nós mesmos. Sem falar que tem alguns volumes de água aí, presidente, que não adianta. Tudo que você fizer vai ser paliativo, porque o volume de água é tão grande que vai alagar mesmo. A gente vê alagamento aí, inclusive, em zona rural. É, várias, é uma área aí muito vasta de zona rural, alagada também. Isso aí é devido ter uns volumes de chuva que realmente a gente não tem como programar para poder receber aquela quantidade de água. Mas a gente tem que realmente fazer a nossa parte, fazer o que for possível, e a contribuição da população é essencial. Não adianta ficar jogando esse problema só para cima de governo. O governo pode colocar rede de água pluvial em toda a cidade. Se a população não contribuir, aquela boca de lobo vai ficar entupida e vai dar os alagamentos. Então, é preciso realmente conscientizar a população e, claro, cobrar do poder público que faça a sua parte. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Encerrando as inscrições na palavra pela ordem. Encerrando a palavra pela ordem dos que haviam feito inscrição, vereador Jerry Cabeleireiro.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ainda nessa questão da drenagem, da falta de galeria, a gente vê realmente que fica a desejar mesmo até algumas empresas. A gente tem notado ali, foi falado da Uni Evangélica, a gente vê grandes construções, grandes prédios em área de alagamento. Por exemplo, ali a Uni Evangélica tá numa área que deveria ter sido respeitada, ali é uma área de alagamento ali do córrego dos Correias. Aquele grande supermercado, tudo bem, tá gerando renda, tá gerando emprego para o nosso município, mas está num local inadequado, vereador Jackson Charles. Foi liberado aquela construção dentro do córrego. Ora, onde é que a água vai se acomodar ali? Não tem como. Então, quer dizer, a Câmara Municipal está em cima de uma área de alagamento, a própria Prefeitura, o Fórum. Então é coisa que não pensaram lá atrás, e hoje nós estamos pagando o preço. Agora, o que não foi planejado lá, tem que ser consertado agora. E aí precisa de pessoas que realmente tenha esse compromisso, não só o compromisso eleitoreiro, de fazer aquilo que a população vê, né? Uma boa uma construção. Dizer que não é necessário viaduto, eu não vou dizer, porque é necessário sim. Anápolis cresceu, nós precisamos de melhorar a questão da mobilidade. Agora, o que nós estamos aqui, a cada ano, tendo um fluxo maior ainda de água, devido, vereador Luiz Lacerda, Vossa Excelência tem toda razão, devido a essa falta de consciência também, né, de não deixarem nas residências essa área permeável. Muitas pessoas deixam a área permeável, bonitinho, até conseguir o habites. Quando consegue o habites, ele mete concreto em tudo. É o primeiro a reclamar. A questão que a Geli falou, vereadora Geli, da falta de consciência com relação ao lixo que nós produzimos. O ser humano é o ser que mais produz lixo e é o que menos importa com o lixo. Então, eu acho que está na responsabilidade, sim, dos gestores, mas também está na nossa consciência. Senhor presidente, muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Encerrando as questões, palavra pela ordem, palavra com o secretário.
Votação de projetos. Em segunda votação, vereador Vespa dispõe sobre a criação do dia de erradicação do mosquito Aedes aegypti no município de Anápolis e da Outras Providências.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Vespa. Projeto em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação.
Requerimentos. A moção de pesar do vereador Paulo de Lima.
Não está presente. Mas está assinado, né? Pode ir.
Está assinado por diversos vereadores. A moção de pesar vem expressar manifestação de condolência às famílias da senhora Deolinda Pires de Fonseca, falecida no último dia 22/11/2016.
O Jean saiu. Pedro Mariano está aí. Eu falei para ele. Tem cor do Pedro Mariano, é regimental. É. Ah, mas ele não pediu para tirar o projeto? É. Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores. A manifestação de condolência à família da senhora Deolinda Pires de Fonseca. Em discussão, moção de pesar.
Discutindo, presidente.
Discutindo, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, dona Deolinda é sogra do nosso companheiro Joel, chefe de gabinete do prefeito João Gomes. E estive ali no velório, assinei aí com o vereador Paulo de Lima. Aliás, eu também apresentei essa moção, mas ele a havia apresentado anteriormente. E sem dúvida nenhuma, uma grande mulher, é uma matriarca que desenvolveu, teve a sua vida voltada para a família. E merece, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento dessa casa, as condolências dessa casa, nesse momento de dor que aquela família está passando. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo ainda a moção de pesar, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não posso deixar de falar dessa cidadã também, não. Pessoa libada, e o Joel, eu não conheço ele como chefe de gabinete. Conheço ele, vereadora Geli, como uma pessoa muito boa, de grande equilíbrio. O Joel, o filho dele, senhor presidente, o doutor Luiz Henrique, ele foi um baita secretário do meio ambiente, que é filho do Joel, né, vereador Geli? A sogra dele veio a óbito, então fica aqui o PSDB nessa casa, tem a solidariedade e os pêsames da família do senhor Joel. Porque a contribuição que o filho dele deu para a cidade, vereador Vespa, quando Roberto Gomide assumiu o governo aqui no primeiro mandato, essas praças eram todas tudo bagunçada. Então ele revolucionou essas praças aí, principalmente o Parque Ipiranga. Foi na gestão do senhor Luiz Henrique que veio aí o Parque do Ipiranga, com a presença do nosso então prefeito municipal da época, Antônio Roberto Gomide, e naquela época ele era o secretário do meio ambiente. E como me lembro muito bem, aqui não tinha secretaria do meio ambiente aqui. Aqui era uma diretoria, vereador Geli. Que sabe que diretoria não tem força para pegar verbas em Brasília, vereador Luiz Santos da Serra. Você que já foi presidente da casa, você sabe muito bem. Diretoria é simplesmente diretoria. Depois transformou a diretoria para secretaria do meio ambiente. E deu mais força para o Roberto Gomide fazer um bom governo. Então fica aqui, meus pêsames, para essa família lutada, que é uma grandiosa família, que tem dado contribuição para o seu município. E o nosso amigo Joel fica aqui, grande tricolor da Boa Vista, que participa também ativamente de diretoria do ANAP Futebol Clube. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo.
também na discussão da moção de pesar em favor de Dona Deolina está o vereador Jackson Charles.
Só para deixar registrado que, além de da importância e das lembranças feitas pelo Joel, chefe de gabinete, a Dona Deolina é mãe da Ana Maria, da Ana Maria Imóveis, uma pessoa que tem uma folha de serviço prestado à cidade de Anápolis, foi inclusive homenageada aqui por nós esse ano. É uma imobiliarista que tem feito aí realmente um grande trabalho na cidade e agora perde agora a sua mãe, né? Então eu quero aqui deixar aqui os meus sentimentos, os meus reconhecimentos a todos da família, mais especial a Ana Maria, que é uma amiga pessoal minha, a quem eu tenho todo reconhecimento, tenho todo respeito, todo carinho, e quero deixar a ela aqui os meus sentimentos de sentimentos de carinho e dizer que Deus saberá e sabe que a sua mãe, uma pessoa digna como se foi aqui na nossa terra, ela estará nesse momento nos braços do Pai, com certeza. Este é o conforto que fica a família nesse momento. Deixar aqui um abraço também ao Joel, que é um amigo e que também perde esse ente querido. Muito obrigado.
Moção de pesar em favor da senhora Deolinda Pires da Fonseca ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Senhor presidente, chegou aqui uma outra moção de pesar da vereadora professora Geli, também devidamente assinada por demais vereadores, a endereçada à família do senhor José Cândido Duarte, funcionário da Secretaria Municipal de Educação, falecido em 27 de novembro de 2016.
Portanto, moção de pesar pelo passamento de José Cândido Duarte está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, a autora da proposta, professora Geli.
Senhor presidente, o José Duarte, mais precisamente, aliás, nunca chamei José Duarte, mas Zezinho. Ele foi motorista da Secretaria de Educação por muitos anos. Ele atendia ali diretamente a secretaria, os secretários e diretores da secretaria. E nos últimos anos agora, ele estava conduzindo as crianças e professores até o distrito de Interlândia. E o Zezinho vai estar sempre nos nossos corações pela sua alegria. Ele era sempre assim muito alegre, muito disponível, uma pessoa muito agradável e de um convívio muito agradável a gente poder estar com o nosso companheiro Zezinho, que infelizmente veio a óbito no dia de ontem e cometido por um câncer. Então nós temos sim que prestar aí o nossa solidariedade, os nossos sentimentos à família e a todos os amigos, motoristas, professores e funcionários da Secretaria de Educação, onde o Zezinho tinha ali e gozava de uma amizade muito grande. Então, que Deus possa abençoar essa família e essa casa aqui, junto com os vereadores e essa casa de leis, que é a Casa do Povo, sem dúvida nenhuma, entristece e presta essa homenagem à família enlutada. Muito obrigada, senhor presidente.
A proposta da professora Geli continua em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimentos? Mais nenhum projeto? Bom, sem mais a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Sem inscritos nas comunicações, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.